complexo, né? Eu não creio que para decidir um aborto numa nação tem que fazer plebiscito. Eu acho que tem que fazer uma equipe multidisciplinar de médicos, filósofos, pastores, padres, etc., para conversar. Porque, na verdade, o que a gente está conversando aqui é o assunto por trás de tudo é onde começa a vida? Certo? Se a gente respondesse essa, a gente não consegue. Mas se a gente respondesse essa pergunta, a gente tinha uma resposta certa e convicta para o aborto. Porque onde não tem um ser humano ainda, não há problema de botar para fora. Mas onde está um ser humano, existe uma vida. Então, aí já tem muitas coisas para serem questionadas. Tá certo? E vou colocar uma coisa como biólogo para vocês. Vocês sabem que eu trabalhava com genética. E as mães faziam exames genéticos para saber se ia abortar ou se não ia abortar. Muitas vezes, a questão do aborto, para vocês entenderem, tinha tem vários casos que a gente junta num grupo, né, que o nome é mola. Mola, porque M significa uma coisa, blá, 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 né, mas assim, mola. Então, o que, que acontece? Às vezes a mulher está grávida, que legal, não sei o quê, mas lá dentro não tem uma cabeça, uma perna, um braço, e nem nada definido. É uma massa disforme, só para vocês entenderem um exemplo. Aonde se você pegar, num lugar tem cabelo, no outro lugar sai um dedo, depois sai um olho, sai um pedaço de intestino aqui. É uma massa, como se fosse uma bola disforme que você não consegue encontrar sistema digestivo, nem sistema nervoso, nem nada. Vocês entenderam isso? Mas está vivo, como uma planta está vivo. As células estão funcionando. Mas não tem cérebro, às vezes não tem coração, tem um pedaço de unha aqui, tem um chumaço de cabelo ali no meio, dentro do estômago. Então, e aí? Se o crente fala que ele é contrário ao aborto de forma genérica, você faria uma mulher dessa ir até o final? Estão entendendo o que eu estou falando? Esses eram problemas que eu trabalhava quando eu trabalhava com genética. Ah, mas está vivo. Fala assim, bom, tá bom. Às vezes as células que você tinha quando você está tomando banho lá, passando, às vezes algumas saem algumas vivas também. Você está matando alguém ali. São coisas que a gente tem que começar a pensar. Né? Então, o que é um ser humano? Aonde começa a vida? Então, esses são problemas difíceis que o Ney vai ter que trabalhar aqui. E a gente tem que entender que aqui dentro tem pessoas com pensamentos diferentes. E tem que haver um respeito. Né? E vamos trabalhar isso daí de uma forma madura. A gente não vai chegar numa conclusão final. Certo? A gente não vai. Porque nós não somos melhores do que ninguém lá fora. Mas a gente quer chegar num pensamento bíblico e num direcionamento e numa reflexão. Eu acho que as reflexões, muitas vezes, nos trazem respostas. Mas elas trazem uma consciência melhor e a gente acaba excluindo algumas coisas. Tá certo? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos dá. Pedimos a Ti o discernimento na Tua palavra, que o Teu Espírito esteja conosco. Nós não queremos ser irresponsáveis em relação aos questionamentos da sociedade contemporânea. Também não queremos, Senhor, basear as nossas respostas simplesmente nas filosofias humanas, mas, acima de tudo, na Tua palavra, na Bíblia, porque nós a temos como nossa regra de fé e prática, Senhor. Muitos tentam destruir a Bíblia como a Tua palavra hoje, mas nós continuamos declarando que ela é a Tua palavra. E quando corretamente interpretada, ela traz a verdade eterna a cada um de nós. Então, Senhor, que todo o conhecimento que utilizaremos aqui, seja científico, seja um conhecimento social, humano, que tudo isso esteja debaixo da autoridade da Tua palavra. Nós não desprezamos o conhecimento, mas colocamos debaixo da Tua verdade, porque tudo passará, mas a Tua verdade permanece para sempre. Dá-nos agora humildade para ouvir, para aprender, para questionar com temor e tremor diante do Senhor. E que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Graça e a paz. Eu não vou retomar os tópicos aí anteriores, porque já, o horário já está avançado. Mas nós paramos no vídeo daquele garotinho de 3 anos, sem as perninhas, sem os bracinhos, né? E a sequência era base bíblica, isso aqui, ó. Salmo 139, 13 a 16. Antes de de fazermos a leitura. Alguém quer fazer algum comentário sobre a aula anterior? Fale agora. Ah. Ou cale-se para sempre.
Só falar que a gente tem que divulgar mais isso para a igreja, porque para as pessoas e convidar pessoas, porque estudar isso é um privilégio que a gente está tendo como igreja, que é importante para a gente ter uma visão formada a respeito, porque são temas complexos e que estão muito em discussão o tempo todo, né? Eles vão, voltam, mas estão em discussão. E a gente precisa entender qual é a visão bíblica para isso e qual é a nossa visão como cristãos. Então, domingo passado foi muito legal a gente falar sobre o tema e eu saí daqui com bastante coisa nova na minha cabeça. Eu achei muito legal.
Então, o texto diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aqui nós podemos destacar três verdades importantes. Primeiro, a criação. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Ou seja, Deus é o Criador, é Deus quem cria o ser humano. E o salmista usa duas metáforas. Criastes aqui é a figura do tecelão, aquele que tece algo, né, para, como uma obra de arte. E a outra metáfora é a do oleiro, que trabalha a argila, né, na palavra formaste. Então, Deus é o artesão, Deus é quem forma. O salmista deixa muito claro, e toda a Bíblia deixa claro que é Deus quem é o autor da vida. Ele quem dá, como vimos na aula anterior, Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem sustenta a vida. A outra verdade é a questão da continuidade que o texto que o Salmo 139 apresenta. Na página 415, quero ler esse texto. Continuidade. Só. Na página 415, a segunda ênfase do salmista é na continuidade. Ele agora é um adulto, mas olha para o passado, para a sua vida, inclusive antes do nascimento. Ele se refere a si mesmo, seja antes ou depois do nascimento, pelo mesmo pronome pessoal, eu e me. Pois ele tem consciência de que, durante sua vida pré-natal e pós-natal, ele era e é a mesma pessoa. Ele reflete sobre a sua existência em quatro estágios. Primeiro, no verso 1, o salmista diz: Tu me sondaste, o que aponta para o passado em um momento em que o salmista já havia nascido. Em segundo lugar, nos versos 2 e 3, ele diz: Sabes quando me sento e quando me levanto. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. O que aponta para o presente. Terceiro lugar, no verso 10, ele diz: Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. O que aponta para o futuro. E tem o quarto lugar no verso 13. Ele afirma, me teceste no ventre de minha mãe. O que diz respeito ao estágio pré-natal. No entanto, em todos os quatro estágios, antes do nascimento, até o momento presente em que ele faz essas declarações, no próprio momento presente, no futuro, ele refere-se a si mesmo como eu. Ou seja, o salmista se refere em todos os estágios como eu, não fazendo diferença do momento pré-natal, né, pós-natal e de toda a sua vida. Né. O salmista, que naquele momento pensava e escrevia sendo um homem adulto, continua tendo a mesma identidade pessoal de quando ele era um feto no ventre. Ele está consciente de que não existe ruptura entre o seu ser pré-natal e o pós-natal. Antes, ele tem consciência de que é a mesma pessoa dentro e fora do ventre de sua mãe, antes e depois do seu nascimento, como embrião, como bebê, como jovem e como adulto. Aí, o texto bíblico não quer falar de ciência, né? Eles não tinham essa noção que se tem hoje, né? Mas a ideia de que Deus é o Criador da vida e Deus é que sustenta essa vida, certo? E no texto também traz uma questão de comunhão. Ou seja, aquilo que que John Stott ele diz é o seguinte, é que Deus fala da graça, dessa graça que Ele encontra o ser humano, Ele é quem dá a vida ao ser humano e essa comunhão é unilateral, porque o feto, o bebê ainda no ventre da mãe não tem como ter essa comunhão. E Deus escolhe ter comunhão com este bebê ainda no ventre materno. Né? Então, o que ele pauta aqui é que o bebê, né, o embrião, se há algo que não se deve tirar por qualquer motivo, é por causa da comunhão, da graça de Deus, que Deus tem com esse embrião, planejado por Deus, já estava no pensamento de Deus esta criança. Né? Lembrem-se que naquelas leis da União Europeia, 1967, onde o aborto seria legal quanto a mãe corria risco de morte, 98% dos casos não foram dos casos de aborto não foram por causa que a mãe corria esse risco. Foi por causa de questões sociais e não pelo risco de morte. 2% apenas dos abortos que aconteceram foi por causa, né, do risco de morte da mãe. Então, o que o autor diz é que, se pensarmos nesta comunhão que Deus tem com esse ser humano, que é Ele quem busca esse ser humano, é Ele quem dá a vida ao ser humano, precisamos refletir mais sobre a questão do aborto por quaisquer motivo, como é a liberdade da mulher, que se questiona muito hoje, não é? Gente, vocês podem perguntar, questionar, tá? Um debate cristão contemporâneo. E a grande questão aqui é, quando um casal fica sabendo que tem um bebê, cria uma expectativa e começa todo um preparo para receber essa criança. Né? Ninguém pensa, por exemplo, em uma massa gelatinosa ou como recebe a notícia, esse é um membro da mãe, parte de um órgão da mãe. Né? Ninguém pensa assim. Pelo menos eu não pensei dessa maneira. Então, aqueles que tratamos como pessoas, quando ainda não nasceram, tornam-se conhecidos para nós como pessoas. Eu me lembro que quando a Paula trouxe a notícia de que estava grávida, do Abner, eu já pensei numa criança, num bebê, num menino ou numa menina. Não pensei nessa massa gelatinosa, não pensei... Foi algo emocionante. É meu filho que está ali dentro. Ainda fez os exames nas primeiras semanas. Meu filho, tem um ser humano ali dentro. Mesmo que se questiona aí que não era ainda um ser humano. Mas é meu filho. E na página 421... Alguns cristãos não acham que o embrião recém-conhecido, concebido, tenha pessoalidade, pois ele ainda não tem um cérebro que possibilite uma supervisão própria ou relacionamentos conscientes. A questão do relacionamento ali, da comunhão com Deus, por exemplo, que o bebê, o feto, não pode ter essa comunhão. Mas essa posição supõe que o relacionamento vital que confere pessoalidade ao feto é o compromisso amoroso e consciente de Deus com esse feto ou é o compromisso do feto para com Deus. Esse relacionamento unilateral é visto no exemplo dos pais que amam seus filhos e se comprometem com o cuidado e a proteção da criança muito antes de ela ser capaz de responder a esse cuidado. Ou seja, quando eu recebi a notícia que a Paula estava grávida, eu já tratei aquela gravidez como uma criança e o preparo todo já começou. Pensava na roupa, no quarto, no berço, em tudo. Em como essa criança iria ser recebida. Era uma pessoa. E é isso que o autor diz aqui. Aqueles que tratamos como pessoas quando ainda não nasceram, tornam-se conhecidos para nós como pessoas. Então, aqueles que não tratam, quando recebem a notícia de uma gravidez, não tratam como pessoas, é claro,
eu vivia a questão inversa também, de pais que tratavam como pessoa, daí o médico falou, tem alguma coisa errada aqui, a gente não consegue ver nada, não é só o coração, não consegue ver nada. Daí mandava para fazer o exame, aquele exame que entra uma agulha na barriga, tira um pedacinho ali da placenta e tal, e a gente faz a análise. E aí eu falava, olha, isso não é um feto, isso é uma mola. Às vezes eram casos assim, você ouviu falar de trissomia, no caso do Down. Mas era pior, era triploidia, por exemplo. Tem três pares de cromossomos, não só os 23 do pai e da mãe, tem uns 23 a mais ali, vamos dizer assim. Então é uma coisa totalmente incompatível com a vida, e de fato era uma massa que você não conseguia identificar ser humano. Tinha carne, tinha pedaço de osso ali, de dente ali, de cabelo, não sei onde, mas tudo aleatório, tudo bagunçado. E aí a gente falava para os pais isso. Falava para os pais, falava assim, olha... Você tem um caso assim, e explicava tal. Daí, apesar de a gente não era doutor, era laboratorista, geneticista, e o médico não queria dar essa notícia, eu falava para o médico, é você que tem que dar, eu sou geneticista, eu não vou dar essa notícia, não. Para vocês terem uma ideia, eu dei, sei lá, umas 30 vezes essa notícia para casais. É uma coisa bem chata, porque os médicos não queriam dar notícia. Mas eu não posso nem pela lei fazer isso. É você que é o médico. Eu só faço um exame laboratório. Não, eu não sei explicar, eu nem sei direito esse troço. Então eu tinha que dar notícia. E aí o casal, né, com essa, Deus, a palavra da Bíblia, que essa massa, como é que falou aqui? Informe, né, sem forma, de fato, parecia uma, era uma massa informe. Falei assim, isso daí, mas isso era para ser o meu filho, a minha filha. Falei assim, mas isso não vai formar um ser humano. É como se pegasse um pedaço seu da sua pele e criasse num laboratório ali, e multiplicasse a célula e deixasse crescendo. É uma coisa aleatória. Então, assim, esse é um caso, por exemplo, vou falar eu, como geneticista agora, né, e até como pastor também. O que, que eu faço? Pastor, faz aborto. Porque, inclusive, isso aí, se você não tirar, pode espalhar de alguma forma. Não é normal, mas podia cair em corrente sanguínea e espalhar pelo corpo da mulher e gerar um câncer com as células desse, entre aspas, feto que está sendo gerado de uma forma aleatória lá dentro. Então, eu indicava. Entendeu? Então, esse é um caso que, para mostrar... Ah, pastor, você é a favor do aborto? Gente, não é isso que eu estou falando. Da mulher engravidar do namorado e tirar. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós, crentes, temos que tomar cuidado com o que a gente fala, porque muitas vezes fala, eu sou contrário radicalmente ao aborto. Tá, e num caso desse? Né? Então, tudo tem que ser trabalhado com muita sabedoria. Ah, pastor, eu não concordo com o que você está falando, acho que tem que ir até o final. Tá bom, daí você vai correr o risco de um câncer. Ah, mas Deus cuida. Tá bom. E aquilo lá é uma criança? Não tem cabeça, não tem corpo, coração, está tudo dividido, tem dois, três, quatro formando ali dentro daquela massa, tudo aleatório, tudo informe, né, tudo sem forma. E aí, você como crente, qual é a tua opinião para isso daí? Né, então, quando as pessoas perguntam para mim minha opinião sobre aborto, eu falo assim, você está falando genérico ou casos específicos? Ou depende, vamos conversar melhor. Porque a gente não pode tomar uma decisão irresponsável. A gente tem que dar uma palavra... que não vai desumanizar a pessoa. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí com o que a gente diz. E eu vivi muito isso daí, e isso me gerava muita angústia, como crente, como ser humano. Vi aquele casal como você, que tinha uma expectativa, mas falava assim, mas, doutor, é meu filho, era meu filho que estava sendo formado. Era... Eu falava assim, né, não é um ser humano que está aí. É uma coisa, e para explicar de cromossomo para a pessoa, gente, não tinha jeito. Né? Então, tentar tirar aquilo da cabeça da pessoa, para daí falar assim, mas eu sou crente, às vezes até falava, eu sou evangélico, é Deus que está no controle. Se fosse para ele falar assim, eu creio na soberania de Deus, assim, pois é, Deus não deixou de ser soberano, Deus não falhou na formação do teu filho. Mas você tem que saber que isso é real, que isso está acontecendo, e que se você não intervir, isso pode gerar um problema até para você mesmo, como pessoa, e vai nascer uma massa, como se fosse uma massa de pão com coisa misturada no meio ali. Né? Então, eu estou usando um exemplo radical. Né? Não nasce porque o corpo expulsa, depois de um tempo. Né? O corpo expulsa. A gravidez, para você entender, não é uma coisa natural. O feto gera uma coisa, uma substância, né, que... Não interessa aqui os nomes agora, mas assim, para que o corpo não expulse. Mas conforme vai chegando no final da gravidez, a placenta para de produzir aquilo lá, e aí o corpo expele como um invasor dentro do corpo da mulher. Né? Então, isso daí acontecia também nessa substância aí, nessa massa sem forma aí, e era expulso e nascia aquela coisa, né, misturada. Imagina você pegar, bater um ser humano num liquidificador e juntar, era isso daí. Né? E eu tinha vezes até que eu falava a verdade, quando o casal saía, eu chorava depois. Né? Porque eu via a angústia daquele casal, e isso gerava muita dor dentro de mim. Né? E a gente ficava até preocupado, né? A gente ficava preocupado mesmo assim. Quando a minha Ana engravidou, a gente, por ver tanta alteração e tanta coisa, a gente ficou assim, Senhor, né? Abençoa, abençoa, que eu não passo pela dor que aqueles casais passaram. Então, para vocês entenderem, né, que a gente é crente, eu sou contra tirar a vida, falar assim, ah, o corpo é da mulher, não sou a favor disso aí, não. Ah, vou abortar porque eu quero. Eu sou contra. Mas eu também não sou irresponsável para dizer que eu sou 100% contra o aborto. Porque em casos como esse que eu falei, eu sou a favor. Né? Então, espero que isso não tire a fé de vocês, né? Mas para vocês entenderem. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar.
Em todas as situações que chegam até nós, pastores, seja de um problema com o filho, de uma separação, ou de um caso desse, que eu também já participei de um caso que o médico disse que teria que que a menina teria que abortar. Cada caso é um caso, não dá para tratar... Assim, nós estamos tratando de uma forma geral aqui, né? Não dá para ser específico. E mais à frente nós vamos ver alguns problemas aí. Então, cada caso é um caso, né? É lógico, tem que ser analisado caso por caso numa situação dessa, né? Então, aqui nós estamos tratando de uma forma mais geral, certo? Pode falar, Janderson.
Não estou aqui para defender as feminazes, né, mas a papisa delas, no caso a Simone de Beauvoir, ela tem um livro clássico para eles, que é uma bíblia chamada O Segundo Sexo, se não estiver enganado. E através disso aí ela vai trabalhar também algumas questões que levantaram para elas como o estupro, mulheres, aumentou. Então elas vão achar, no caso, que... requer muito estudo sobre isso aí, mas elas vão dizer que o corpo é dela porque elas foram estupradas, não precisava daquilo, não quer aquilo ali, beleza. Só que esses dados que o pastor trouxe, para a grande massa aqui do Brasil, não chega. Então, muitas dessas pensadoras feminazes, elas trabalham essas questões aí que as pessoas não entendem. Tá? Isso aí eu estou falando uma parte muito pequena, tá? Então, grande parte, claro que elas são débil pra caramba, né? Mas é uma das coisas que elas trabalham, é essa questão aí, que elas querem expressar que tem ocasiões que tem que ser tirado. Só que a grande população não tem esses dados que o pastor trabalhou agora.
Na semana passada, o Ney falou sobre a questão do SUS do estupro, né? A falta de comunicação, realmente, a falta de conhecimento da população afeta, porque a Suzy comentou aqui que aqui em Londrina a escolhida para esse processo é a maternidade, mas que qualquer pessoa, se for estuprada, se a menina foi estuprada, a mulher foi estuprada, e ela for até a maternidade municipal, ela vai receber a pílula do dia seguinte pelo SUS e ela vai ter o acompanhamento para ela não correr o risco de ter uma gravidez indesejada. Né? Se a população tivesse acesso a esse conhecimento, iria utilizar mais essa situação. Foi estuprada? Já vai direto para lá, já faz eles fazem todo o procedimento, até o BO, a própria maternidade já está orientada a fazer o BO da polícia.
O problema é que isso não é divulgado, né?
Então,
não é divulgado.
Mas que, assim, quem vai tem acesso. Né? Então, eu acho que talvez uma das coisas que a gente tem que aprender aqui também é aquilo que nós podemos fazer a respeito disso, né? Que é comunicar, que é, de repente, a igreja também ser vínculo de bênção, comunicando à sociedade daquilo que já existe que pode ser feito.
A maior parte dos casos de estupro, quando envolve membros da família, irmão, tio, tia, avô, não são comunicados. Né? Então a família acaba deixando esse fato, e às vezes não é uma vez só, são várias vezes, e aí uma vez engravida, e a família fica nesse dilema de não tocar nesse assunto, né? Só que a barriga vai crescendo.
Só um minutinho aí na discussão do estupro. É a rede Sentinela que chama, né, esse trabalho. E não envolve só a questão da pílula do dia seguinte. Né? Fazem todos os exames para ver aí as DSTs. Né? E eu acho que o fator mais relevante nisso tudo é que, normalmente, quando ocorre um estupro... Gente... A mulher não tem nem a cara de ir atrás, de relatar isso, não fala nem com a mãe, nem com o parente próximo. É vergonhoso. Às vezes a pessoa só vai procurar ajuda quando alguém descobre e força ela a ir procurar ajuda. Entendeu? Porque deve ser uma situação muito humilhante. Você não tem cara de chegar numa delegacia, que é um monte de homem, e vai falar assim, fui estuprada. Você vai chegar no hospital... Ah, gente, vamos ser realistas, né? Quem é mulher e faz exame aí periodicamente sabe que já é humilhante aquela cadeira ginecológica, né? E você falar que foi violentada e não deve ser tão simples a ponto de, ah, não, vai lá na maternidade, toma uma pílula do dia seguinte, está tudo certo, não tem criança aí dentro, não.
Como pastor, eu digo para vocês uma coisa. Já vi casos, como pastor, né, acontecer isso com a moça, e ela falar para a mãe, e era o homem, né, da mãe, que não era o pai dela, mas que vivia, o padrasto dela, e falar para a mãe, e a mãe dá uma surra nela, você está roubando o meu homem. E essa, ela foi falar com a mãe justamente para procurar essa ajuda, porque ela não tinha forças para falar com ninguém nem procurar ajuda, e a própria mãe condenou, chamou ela de, não interessa o que falou, né, mas vocês já imaginam as palavras, e pôs ela para fora de casa, porque ela era vergonha da família. Então, essa é uma situação bem complexa, né? Isso que a gente está discutindo. E eu vou te falar quem são as pessoas que mais julgam as mulheres nessa situação. São os crentes. É verdade, gente. Os evangélicos são os campeões. Me desculpem, mas é verdade.
É principalmente para julgar, né? Mas a questão aí é que muitas vezes é aquilo que você falou mesmo. A mulher não vai falar, ela não quer falar. Mas se a sociedade souber, alguém pode ajudar. Agora, quando a sociedade não sabe, fica mais difícil ainda.
Então, só lembrando das leis que aconteceram no passado, as leis foram para proteger a mulher em risco de morte, certo? Isso se tornou banal e daí em qualquer caso social, não quero, não era o momento, se tira. Não perder esse foco, entendeu? A grande questão aqui é essa, é que as leis foram criadas e depois dessas leis criadas se tomaram outros rumos. Não é? Ah, eu não quero por causa da liberdade, o corpo é meu. Né? Tem um vídeo no YouTube sobre um filme, Homo e a Gaivota, que atores e atrizes da Globo fizeram um videozinho aí. Ouçam ele, vejam ele. Tá? O que está por trás do debate sobre aborto hoje no Brasil? Né? É a liberdade da mulher em fazer o que quiser do seu corpo. É isso que está por trás. Tá? Então, técnicas e exceções. O feto humano é singular. Né? Ele difere dos outros animais. Ou seja, quando eu recebi a notícia, não era qualquer um que estava ali. Né? Era o meu filho, era um ser humano. Né? É assim que nós entendemos quando recebemos a notícia. E essa opinião afeta nosso raciocínio e nossas atitudes em relação ao aborto. Então, e é preciso enxergar a mãe e o nascituro como dois seres humanos, em estágios diferentes de desenvolvimento. E aí uma grande briga. Médicos e enfermeiros precisam considerar que estão diante de dois pacientes. Da mesma forma, advogados e políticos precisam pensar da mesma forma semelhante. E a Declaração dos Direitos da Criança, publicada pela ONU em 1959. Criança precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada antes e depois do nascimento. O arcebispo Hansen disse em 1967, temos de fazer valer como norma a inviolabilidade geral do feto. Estaremos corretos se continuarmos considerando como um dos grandes presentes do cristianismo ao mundo a convicção de que o feto humano deve ser reverenciado como o embrião da vida, capaz de refletir a glória de Deus. Então, o aborto induzido é o assassinato de um feto, é a destruição deliberada de uma criança que ainda não nasceu. É um derramamento de sangue inocente. No Paraguai, que foi liberado o aborto, e é por qualquer motivo, o grande problema está aí. O Profissão Repórter fez uma reportagem sobre o Paraguai, sobre o aborto no Paraguai, e entrevistou uma moça que engravidou do namorado, e porque não era o momento de se ter um filho, ela tirou. E depois era o momento, agora ela tem outro filho, porque aí era o momento. Então, é isso que John Stott trata, essas questões de eu não quero ter. Há meios para se não ter filhos, para evitar filhos. E aí a igreja, por muito tempo, não quis entrar em assuntos como camisinha, pílula anticoncepcional. Eu ouvi de um pastor, isso não é assunto nosso, nós não devemos tratar isso entre os jovens, porque nós temos que tratar dessa espiritualidade Bíblia, de mostrar Deus, e Deus vai fazer isso com as pessoas, Deus vai mostrar isso para as pessoas. Por exemplo, as campanhas do governo na época de carnaval, use camisinha, a igreja deve ou não entrar nessas campanhas, apoiar ou não essas campanhas. O fato é que irá acontecer. Né? 9 meses depois dos 4 dias de carnaval, uma moça estará grávida, conceberá um filho, né? Dará à luz a um filho e nem sabe quem é o pai. Isso é fato.
Uma coisa que a gente tem que ter consciência, gente, porque o crente não está se envolvendo com política e não está dando opinião em nada mais, não vai demorar muito. Ainda existe um reflexo da moral, da ética judaico-cristã nas leis. Mas no futuro não vai ter, gente. Não vai ter. Tem gente até, voltando para o assunto de eleição, fazendo um paralelo com isso, que fala, vou votar num candidato lá, tal, que é a favor de aborto, que é contra os princípios judaicos, cristãos. O que vai acontecer? Não só no Brasil, está acontecendo no mundo. Né? A França, daqui a uns anos, vai ser um país islâmico. Ai, pastor, não toquei pelo amor de Deus. É isso, acabou. A Alemanha está caminhando para isso também. Vai ser um país islâmico, da forma acelerada que está. E ontem encontrei com os Matioli, ele falou assim, olha, o islamismo nos últimos, ele falou, não sei, 2, 3 anos, cresceu no Brasil, tipo assim, 300%. A gente não tem ideia. Ele falou, só que isso cresce misturado. Você não vê templos, mas está crescendo em número. Está muito forte isso. Né? E o que vai acontecer? Que os princípios, essas verdades que a gente vê assim, cristã, com base, não, porque a Bíblia, porque isso está saindo de moda, gente. E nós que estamos colocando esses homens e mulheres que são favoráveis a essas coisas, que não dão valor porque Deus pensa ou não pensa. Para eles é filosofia e é a justiça separada da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, entendeu? E muitas vezes eu vejo a igreja, por ela se abster de confrontar o aborto, por exemplo, com a Bíblia, ela acaba fazendo o quê? Deixando isso para as pessoas que não temem a Deus decidir. E depois vai ser a realidade que os nossos filhos vão viver. Entendeu? Com conceitos de lei e justiça totalmente separados da lei e da justiça de Deus.
O 9º encontro LGBT, organizado pelo PSOL, que trata de aborto, casamento homossexual e tal, um dos participantes fortes de nome dizia o seguinte: a desgraça dessa palavra tem que mudar. É preciso fazer uma exegese histórico-crítico para tirar todos esses essas partes homofóbicas da Bíblia e dessa, ele não falava da Bíblia, da desgraça dessa palavra. Aí, gente, é ao vivo, assim, não tem... Ele, né? Então, tá aí a coisa, tá aí. Certo?
Até lembrando de uma palavra da Ana Paula. Lembrando da palavra da Ana Paula da semana passada, sobre a questão do sofrimento. É, uma das coisas que está muito em voga no mundo hoje é que a gente não pode sofrer. Então, as pessoas entendem, ah, não era o momento, então eu vou tirar. Por quê? Porque senão eu vou sofrer. Né? E o importante é eu ser feliz. Essa é a regra, hoje, do mundo. É, ser feliz naquilo que eu quero, naquilo que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. E ninguém tem que se meter nisso. Eu acho que esse é o problema da nossa sociedade hoje. Você abrir mão de todos os padrões.
Gente, encerramos aqui, certo? Nós já sabíamos que esse tema ia ser um tema... Dilson, por favor. É, ia ser um tema assim que as pessoas iam querer falar mais e tal, porque...
Lembrando que no mundo existem países onde é proibido até fazer a ultrassonografia, porque é altíssimo índice de aborto. Então, se eu for ter uma menina na China, por exemplo... É, não é interessante, eu só posso ter um filho, o filho pode ter direitos, herança, vai cuidar dos pais, a menina não precisa. Então, o que acontece? Quando se descobre o sexo da criança, aqueles casais que sabem que vão ter uma menina, eles abortam, porque lá no país é interessante se ter menino. Né? Então, isso já acontece no mundo hoje. Né? E a gente pode achar que a gente está longe disso, mas... Não estamos tão longe, isso pode acontecer. Né? A Venezuela era o país mais rico em 1990, que existia aqui na América do Sul, América Central. Vê como que está hoje. Então é muito rápido. Esses pensamentos são rápidos e eles mexem com a vida rapidamente.
Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com esses temas tão importantes e tão difíceis de tratar na igreja e na sociedade, diante de tantos pontos de vistas, queremos te pedir sabedoria para lidar e nos posicionarmos quanto a esses assuntos polêmicos. Leva-nos em segurança para nossas casas, dê-nos um restante de domingo abençoado em tua presença. Amém.
Apertar para eles. Gente, semana que vem ele continua o tema ou a gente passa? Continua? Tá bom. Tá então, porque tem mais coisa. Tá bom? Então, semana que vem a gente continua, semana que vem a gente encerra daí. Tá bom? Tem outros temas também que vão despertar interesses e curiosidades nossas. Deus abençoe. Ah, gente, hoje tem culto, tá? Eu falei do domingo que não vai ter, lá do dia 21 que não vai ter o culto à noite.